Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Muito bem, já estamos com o deputado Milton Coelho, PSB, deputado federal com a gente. Deputado, muito bom dia, prazer ouvi-lo aqui em nosso programa, tudo bom?
Bom dia, Jota Batista, bom dia aos ouvintes da Rádio Folha. É uma satisfação, mais uma vez, estar com vocês.
Recíproca é verdadeira. Deputado, antes de falar, não é? O senhor faz parte da Comissão Especial da Reforma Administrativa, enfim, e tivemos, não é? Recentemente, por parte justamente da Câmara dos Deputados, um posicionamento com relação a isso. Daqui a pouco a gente fala mais detalhes sobre isso. Mas eu gostaria, primeiramente, de o presidente Jair Bolsonaro está visitando o estado de Pernambuco, não é? Chegando hoje à tarde, passando o dia de amanhã, tem evento aqui na capital pernambucana, não é? Passagem do comando aqui do Exército. E também essa motociata lá em Santa Cruz do Capibaribe. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa vinda do presidente Jair Bolsonaro, no momento em que as pesquisas apontam, né, queda de popularidade dele, essa expectativa também para o 7 de setembro, na próxima terça-feira, uma preocupação do mundo democrático. Eu gostaria que o senhor se posicionasse com relação a isso.
Bom, Jota, de fato, você descreve muito bem o que se passa nesse momento. O presidente Jair Bolsonaro está com a popularidade muito embaixo, uma rejeição enorme da população ao seu governo e ao próprio presidente, e ele vive agora permanentemente em campanha. O que ele vem fazer em Pernambuco nada mais é do que atividade de campanha. Durante a semana, usando a estrutura da Presidência da República, recursos públicos, ele veio ao estado errado, porque a população de Pernambuco tem um sentimento libertário, um sentimento democrático, jamais apoiaria, em sua maioria, um presidente que tem as intenções autoritárias que Jair Bolsonaro tem. Então, eu não creio que ele vá acolher muitos apoios, muitas coisas positivas e favoráveis a ele aqui em Pernambuco. Ontem, por exemplo, a Câmara de Vereadores de Vitória de Santo Antão já deu uma demonstração disso, ao rejeitar um título de cidadão, conceder um título de cidadão para ele. 13 vereadores foram contrários à concessão do título e apenas 3 foram favoráveis. Então, esse é o sentimento de Pernambuco, é o sentimento do pernambucano. O pernambucano não é democrata, essencialmente republicano e democrata, não aceita viver sob o jugo de nenhum ditador. A ditadura militar imposta ao país em 64 sofreu muitas resistências desde o início até o final, aqui em Pernambuco, e o pernambucano continua assim. E, portanto, o Jair Bolsonaro vai ter um pequeno secto que o acompanha aqui em Pernambuco, mas não vai prosperar por aqui.
Uhum. Antes de passar para Edmar Lira, ainda sobre esse assunto, viu, Edmar, me permita, preocupação sua também com o 7 de setembro, deputado Milton Coelho. Eu digo isso porque ontem tivemos manifestação, né, por parte do presidente do Congresso Nacional, né, Rodrigo Pacheco, com governadores, dizendo que não se negocia democracia. Ontem também tivemos a fala do ministro Fux, né, do STF. Qual a expectativa e se o sente receio com o que pode acontecer no 7 de setembro ou não?
Evidentemente, um tensionamento permanente por parte do presidente da República e por parte das Forças Armadas, com um tensionamento permanente com a democracia e sobre as instituições, uma pressão sobre as instituições para que ceda aos seus impulsos, aos impulsos do presidente da República, aos impulsos autoritários. Mas ele não tem apoio popular nesse momento e não terá mais, mais para frente, né, porque se não teve até agora, também não vai angariar mais apoio para frente para dar um golpe de Estado, para o rompimento institucional e democrático. A Constituição definiu de forma taxativa qual o papel dos poderes da República. E os poderes têm que ser harmônicos, de modo que a democracia no Brasil, ainda embora seja uma democracia jovem e instável, ainda em consolidação, já é suficientemente madura para entender, pelo que já se passou nesse país, que é a pior alternativa, não é solução para nada. De modo que haverá, sim, no 7 de setembro, algumas manifestações da ultradireita, daqueles que querem a volta da ditadura militar, mas não é a maioria do povo brasileiro, é uma minoria, aliás, uma minoria ínfima. As instituições não aceitam isso, as Forças Armadas, naqueles militares mais influentes e mais importantes, têm se manifestado pela manutenção do regime democrático, de modo que essa cortina de fumaça que tenta jogar o presidente da República nesse momento, né, esse peso dessa ameaça sobre os brasileiros, ela passará em brancas nuvens e não preocupa, mas e sofre reações, as reações necessárias, mas não vai prevalecer.
Edmar Lira.
Deputado, o governador Paulo Câmara concedeu uma entrevista que hoje está publicada, né, nas páginas amarelas da Veja, defendendo uma unidade em torno do ex-presidente Lula. Há, de fato, uma possibilidade de unidade, né? Tanto é que houve a vinda do ex-presidente Lula, ele visitou o governador Paulo Câmara no Palácio, mas dizem, né, se comenta que o PSB também tem a possibilidade de lançar a candidatura própria ou cogitar um apoio a um outro nome, a exemplo do Ciro Gomes. E aí eu queria saber do senhor, o senhor endossa a avaliação do governador Paulo Câmara no sentido de convergir para o entendimento com o ex-presidente Lula, ou entende que o melhor caminho seria uma candidatura própria ou o apoio a uma outra candidatura?
Bom dia, Edmar. Edmar, nós temos que fazer política com os pés plantados na realidade. O que nós vemos hoje é o presidente da República ameaçando o Estado Democrático de Direito. O presidente da República levando adiante uma política econômica que deixou ao povo pobre desse país e desempregado só a fila do osso. Nós temos hoje no Brasil um povo abandonado, morrendo à míngua, com desemprego, fome e pela pandemia. Então precisa-se construir um processo político que permita a saída e a superação desse quadro. E para isso é preciso uma liderança que proponha alguma coisa ao Brasil. E o governador faz uma leitura, né, muito realista, muito, aliás, uma leitura muito tranquila sobre o quadro político nacional. Como foi que nós superamos a ditadura militar lá atrás, há 40 anos atrás? Superamos construindo uma unidade política em torno de Tancredo Neves. E por isso fomos capazes de fazer a Aliança Democrática e sair da ditadura. Nesse momento, com essa ameaça real e concreta, e com o país mergulhado numa crise que tem custado muito ao povo, nós temos que construir uma frente com unidade política. E a unidade política não se faz em torno do nada. É preciso que haja uma liderança que o povo queira e aceite para conduzir esse processo. Essa liderança tem se mostrado aí, o Lula tem se apresentado ao país e o povo tem feito esse chamamento. Eu não tenho enxergado terceira via. Não se vê essa terceira via. Agora, nós, como disse, nós temos que fazer política com os pés plantados na realidade. Nós não precisamos fantasiar, nós não podemos ficar fantasiando nessa hora. O presidente Lula, o ex-presidente Lula, tem procurado construir um diálogo no Brasil. Esse diálogo começa a apontar para um caminho que nos leve à superação dessa crise enorme que o país atravessa. Você vê que a FEBRABAN e a Fiesp estão lançando manifestos esta semana e da próxima semana, se afastando do governo Bolsonaro, pedindo democracia. E não é à toa que duas instituições desse porte se colocam nesse momento, porque estão enxergando que nós precisamos manter a democracia e construir essa unidade política. O PSB não vai entrar em aventuras. Quem é o nome do PSB para disputar a eleição? Nós vamos colocar um nome olímpico para atrapalhar a unidade das forças de esquerda? Aliás, das forças democráticas, não só de esquerda, pois temos que fazer um movimento muito mais amplo, né, como foi, repito, lá atrás para a superação da ditadura militar. Nós precisamos reeditar essa frente agora. Daqui a pouco, eu creio, o próprio Ciro Gomes vai lançar um olhar sobre o quadro político nacional e enxergar qual é o caminho. É o caminho da unidade nacional para que o país possa ter paz, possa ter trabalho e pão. Senão nós vamos continuar mergulhados na crise, e essa crise só vai se aprofundar, e nós não podemos, como brasileiros, com responsabilidade que muitos brasileiros têm com o futuro do Brasil, não podemos deixar o país mergulhar ainda mais e se sepultar, se enterrar nessa crise que se instala se o presidente Bolsonaro ganhar as eleições.
Edmar, se quiser continuar, pode continuar, fica à vontade.
Ainda vindo para a questão local, deputado, como é que o senhor avalia esse encontro do PSB com o PT, esse reencontro, vamos dizer assim, depois de uma eleição dura na disputa pela Prefeitura do Recife? E uma outra pergunta, muita gente tem defendido nos bastidores e até publicamente a candidatura do ex-prefeito do Recife, o Geraldo Júlio, ao governo do estado. Porém, ele próprio tem repisado a tese de que não será candidato nas eleições de 2022. Aí eu queria saber duas coisas. O senhor acredita que essa união, essa reaproximação entre PT e PSB, depois de uma eleição dura na capital, será bem interpretada pelo eleitor? Essa é a primeira. E a segunda, qual a sua avaliação sobre essa questão do Geraldo Júlio? O que teria motivado o Geraldo Júlio a dizer que não é candidato, se todos os seus aliados afirmam que o candidato da Frente Popular seria ele em 2022?
Bom, é preciso, em primeiro lugar, Edmar, entender que a eleição para prefeito do Recife em 2000 é passado. Hoje, ela está apenas registrada na história. Houve uma disputa e o PSB venceu a disputa. João Campos é o prefeito do Recife e está fazendo uma administração larga e de acordo com aquilo que a população da cidade espera. As manifestações de apoio a ele, a aprovação da gestão dele nas pesquisas demonstram isso. Agora nós precisamos tratar do presente e do futuro. O presente requer a construção dessa frente nacional e a replicação dessa frente em Pernambuco. E é isso que nós estamos tentando ajudar e é para isso que nós vamos trabalhar. O futuro nos espera, é um futuro de muito trabalho. Nós precisamos nos dedicar a isso para tirar o Brasil das profundezas dessa crise e da escuridão que nos abate nesse momento. Não é com brigas menores, com questões pequenas, nos apequenando, que nós vamos conseguir superar essas dificuldades. E o nosso papel é um papel de grandeza, né? De sermos decisivos na construção do futuro do Brasil e no futuro de Pernambuco. É preciso também a gente entender que o governador tem o seu tempo. Nós não precisamos, eu não entendo por que tanta cobrança pelo nome, pela definição de Geraldo, há um ano e dois meses das eleições. É preciso deixar o governador governar. Pernambuco, o governador Paulo Câmara, está agora atingindo o seu melhor momento como governador, se nós formos olhar desde 2015 até aqui. Apesar de todas as crises, de todas as dificuldades econômicas, políticas, institucionais, ele conseguiu manter Pernambuco no prumo, conseguiu manter o equilíbrio financeiro do Estado, está fazendo de Pernambuco um canteiro de obras, recuperando a infraestrutura do Estado, enfrentando toda a sorte de adversidade. Um governador que amadureceu nesse processo todo, ganhou a robustez para ser um líder político que hoje ele é, e nós precisamos, não tem por que interromper esse processo lançando agora um candidato a governador. É nesse sentido que Geraldo, na verdade, quando ele diz que não vai ser candidato, ele está dizendo: vamos esperar, vamos dar tempo ao tempo, vamos deixar o governador lançar o seu pacote de obras, vamos deixar o governador construir todo o arco de alianças políticas que nos leve às eleições de 22. Nós não podemos botar o carro adiante dos bois. Então, nós precisamos ter essa compreensão. Se nem a oposição, que é a apoiadora do presidente Bolsonaro, se nem essa oposição tem um nome ainda estão lá discutindo entre 3, 4 candidatos, por que que nós vamos interromper o trabalho do governador para fixar um nome que será candidato da Frente Popular em 2022? O PSB vai ter um candidato, sim, e esse candidato será, na hora certa, indicado, e poderá ser Geraldo Júlio. Ele está no jogo, ele é um quadro hoje, ele é um quadro importante, foi prefeito do Recife 2 vezes, é um técnico com ação, com militância política, muito preparado, e está aí colocado. Nós precisamos ter calma, dar tempo ao tempo e deixar o governador Paulo Câmara trabalhar no seu governo, na condução política da sua sucessão, e tudo vai dar muito certo, como tem dado até agora.
Edmar, eu tenho a pergunta sobre a reforma administrativa, né, porque o deputado é integrante da comissão. Você tem mais alguma nessa linha que você vinha perguntando? Fique à vontade.
Vou perguntar como está a construção do projeto de reeleição do deputado Milton Coelho. Deputado, o senhor foi primeiro suplente da coligação da Frente Popular em 2018, herdou o mandato, né, de deputado federal com a eleição do prefeito João Campos, e claro, agora, se for candidato à reeleição, vai precisar ter uma ampliação da sua votação em relação a 2018. Eu queria saber como é que está essa articulação, tem conseguido atender bem as bases, se aproximado do eleitorado a ponto de ampliar essa votação para continuar em Brasília?
Edmar, eu assumi o mandato há 6 meses. Em primeiro lugar, eu procurei mergulhar nos assuntos, né, da Câmara, naquilo que é importante para o mandato. E tenho me dedicado a isso, integrado a comissão de Ciência e Tecnologia, Seguridade Social. Estou participando agora da Comissão da Reforma Administrativa, né, trabalhando intensamente nas atividades da Câmara, e não comecei ainda as costuras, as articulações para as eleições de 2022. Eu entendo que esse ano de 2021 é um ano de trabalho da minha atividade parlamentar. Eu preciso me consolidar e consolidar algumas bandeiras, fincar algumas bandeiras importantes para que a gente possa, no ano que vem, aí sim, começar a pensar nas eleições. Assim como eu defendo com relação à chapa majoritária da Frente Popular, de que 22 só se deve discutir em 22, eu também faço isso com relação à minha reeleição. Mas sou muito otimista, porque quem planta, colhe. Quem se dedica ao trabalho, haverá de ter resultado, e é isso que eu faço todos os dias da minha vida.
Deputado Milton Coelho, você falou aí justamente da comissão especial, né, da reforma administrativa, lembrando que no dia 31 de agosto foi apresentado justamente pelo relator deputado Arthur Oliveira Maia, do DEM e da Bahia. Vocês analisaram no dia 1º, quarta-feira, como é que está justamente esse relatório, pelo que o senhor viu, tem pontos convergentes? O que a gente pode passar para o nosso ouvinte com relação à reforma administrativa?
Bom, eu preciso dizer que o relatório, ele vem com alguns avanços em relação ao texto original da PEC 32. Estabelece a estabilidade dos servidores públicos, define, enumera algumas carreiras de Estado e, ao mesmo tempo, está aberto ainda para o diálogo. Haverá discussão até o dia 15 e a votação do relatório no dia 16. Mas ainda falta muito, ainda permite, por exemplo, deixou de fora da estabilidade das carreiras de Estado o pessoal da área de saúde e da área de educação, que são as áreas ficarão mais vulneráveis se for aprovada a PEC. Ela continua de fora, embora os servidores vão ter estabilidade, ainda poderão haver as contratações por tempo indeterminado. Poderá ainda haver a ocupação desses serviços, a prestação desses serviços pelo setor privado, recebendo dinheiro público para essa atividade de educação e de saúde. Então, há alguns aspectos que precisam ser ainda discutidos, aprofundados e objeto de acordo. A PEC, o relatório não nos satisfaz ainda, especialmente porque, primeiro, não protege a área de saúde e de educação. E, por fim, ultimamente, no relatório, incluíram uma mudança que tira os tribunais de contas das mesmas garantias do Ministério Público e do Poder Judiciário. Os tribunais de contas vão perder muita força. E aí eu não falo aqui como técnico do Tribunal de Contas, como auditor. Eu falo como alguém preocupado com a preservação dos órgãos de controle e do combate à corrupção. Os tribunais de contas tiveram um papel, né, para a qualificação institucional do país, para a política do país, para as gestões públicas, a partir da Constituição de 88, muito importante, muito relevante, e que essa PEC agora ameaça. Então, tem alguns aspectos fundamentais que precisam ser revistos, e nós vamos continuar trabalhando, não apenas eu, mas outros membros da comissão que têm igual preocupação com a manutenção e a preservação dos serviços públicos, para que a gente possa levar ao plenário, quando for ser votado no plenário, um relatório que contemple os serviços públicos e dê garantias aos servidores.
Muito bom. Deputado Milton Coelho, queremos agradecer a sua atenção com a Rádio Folha, com o Folha Política, desejar um bom fim de semana para o senhor, um abraço, saúde, vacina e até um próximo encontro, hein?
Muito grato. E estou sempre às ordens. Forte abraço.
Forte abraço. Conversamos com o deputado federal do PSB, Milton Coelho. Edmar Lira, um abraço para você também, bom fim de semana. Segunda-feira estarei ainda por aqui, mas logo depois entro em férias, viu? Você vai dividir aqui o Folha Política com a Patrícia Breda, que a partir da quarta-feira, dia 8, no caso, né, que dia 7 teremos uma programação especial, aí dia 8 já com você. Mas segunda eu estou por aqui ainda, viu? Bom fim de semana, saúde e tudo de bom.
Obrigado, Jota. Agradecer ao deputado Milton Coelho pela contribuição hoje no Folha Política. Desejar a todos os ouvintes da Rádio Folha um ótimo final de semana e até segunda, né? Se Deus quiser, a gente volta na segunda e depois você vai aproveitar suas férias, né? Que são merecidas, né, pelo trabalho que você desempenha aqui no Folha Política. Um abraço a todos e até segunda, se Deus quiser.
Se Deus quiser, um abraço, Edmar. Final do Folha Política de hoje.
Folha Política.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.